Até onde vai o poder? Manter o poder, chegar ao poder, enfim, na democracia, no jogo político, será que vale tudo? O governo conseguiu no Senado a aprovação de uma PEC que coloca a possibilidade do governo fazer ações de ajuda, entre aspas, à população, em um ano de eleição. Tem o Pix caminhoneiro, Vale Taxista, Vale Gás. Mas, enfim, os investimentos são mais de 41 bilhões de reais até o final do ano. As benesses, que se fosse pensar pelas regras legais, não poderia ser feito. Não se pode fazer esse tipo de ajuda, principalmente no caso dos caminhoneiros, Pix caminhoneiro, que é uma coisa que já não existe, em um ano de eleição. Mas o governo conseguiu. Está aí decretando que o país está em calamidade, precisa por causa da alta do petróleo, da guerra, enfim. Será que isso realmente é uma medida necessária? Se é necessária, é eleitoreira? Estamos vivendo o vale tudo para se manter no poder? Vamos começar com o Thiago Valenciano. Hoje estou com o Thiago e com o Reginaldo. Antes, mas eu vou cumprimentar os meninos aí. Thiago, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Reginaldo. Bom dia, ouvinte da CBN Maringá.
Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Obrigado pelos meninos. Bom dia, Thiago. Bom dia aos ouvintes da CBN.
Ô, Thiago, menino número um, mais menino de todos nós aqui. Queria que você comentasse um pouco isso. Quer dizer, o governo está aprovando medidas e é interesse eleitoreiro mesmo. Ou seja, o governo quer ficar com o poder e vale tudo, é isso ou não?
É, olha, pela própria regra da legislação eleitoral, isso não poderia estar acontecendo, né? A gente tem que, em primeiro lugar, ponderar isso, né? Chega nessa época de eleição, não se pode contratar servidor público, não pode fazer licitação de novas obras, tem uma série de regras que os candidatos têm que cumprir, inclusive tirar os portais com notícias em relação à eleição do ar, né? Então, o portal do governo federal, por exemplo, já continua no ar, mas sem as notícias do governo. Então, há toda essa vedação, os apresentadores de rádio e TV que vão disputar a eleição esse ano devem sair do ar, né? Já tinham que ter saído do ar ontem mesmo, né? Então, existe uma série de regras que os candidatos devem cumprir no período eleitoral. E essa PEC, ela vem exatamente na contramão. Ela vem para a gente voltar num tempo aí que existia, assim, esse vale tudo eleitoral, né? Do ponto de vista estratégico-político, errado, não se justifica. Ah, mas é necessário, conforme o Gilson comentou. Se for para a gente olhar a crise econômica conjuntural que o Brasil está passando nos últimos meses, muita coisa tem que ser necessária, né? Porque tem gente sofrendo para tudo quanto é lado. Gente passando fome, gente que decresceu o salário mensal, gente que está gastando mais para comprar as mesmas coisas ou gastando mais para comprar menos do que comprava. Então, de fato, toda ajuda é bem-vinda, né? A gente está passando por uma crise econômica pesada. Agora, o problema é a forma como a ajuda está vindo, né? Uma forma bem próxima do período eleitoral, que inclusive os aliados do presidente já apontavam isso lá atrás, que aquele período que a gente ficou sem o Auxílio Brasil, né, teve um período curto sem o Auxílio Brasil, já poderia refletir lá no período eleitoral, porque o eleitor vai perder a confiança, né? Fala, poxa, eu tinha o Auxílio Brasil, perdi, agora voltou. Fica nessa instabilidade, o eleitor deixa de acreditar, né? Ele fala, pô, não é bem por aí, né? Se hora eu tenho, se hora eu não tenho, como é que eu vou acreditar que esse personagem mantém esse auxílio para mim ao longo do tempo? Então, são todos esses fatores que envolvem esse momento, o momento que o governo tenta mais uma vez conseguir aí manter a sua credibilidade eleitoral ou ampliar a sua credibilidade eleitoral com esse tipo de política pública aplicada.
O Reginaldo, estava no nosso grupo aqui, você falou assim que lembra o tempo em que você dava um pé de uma bota, depois dava outra, né? Você dava a panela, depois você dava a tampa e tal. É isso que a gente está vendo agora? Quer dizer, essas medidas não vão durar muito?
Olha, Gilson, elas têm prazo de validade, segundo o próprio texto aqui, né? Aqui é uma medida casuística para o momento, o próprio texto da lei diz, e eu acho que os próprios autores só negariam se forem muito cínicos mesmo na divulgação dessa mudança, né? Então, é uma mudança que fere a legislação eleitoral, fere a legislação mais ampla, fere os princípios da ética na política, e por isso vem sendo criticado, independentemente de quem faz e de quem se beneficia dela. Isso não faz bem ao sistema democrático que está sustentado em instituições e em regras. E as regras, para que se produzam bons resultados, elas precisam ser estáveis e precisam ser respeitadas. Por isso que é a medida casuística. Ela visa melhorar a avaliação de governo e o potencial eleitoral de um candidato que é candidato à reeleição, né? Então, desmoraliza também, Gilson, o Instituto da Reeleição no Brasil. O Instituto da Reeleição é um instituto democrático. É, ele existe em vários países do mundo, mas no Brasil ele vem sempre assombrado por medidas casuísticas para beneficiar quem está no poder. É o caso de perguntar se nós não devemos debater o Instituto da Reeleição, se ele faz bem ao sistema político brasileiro ou se ele deveria ser revisto, né, para não dar a chance a medidas dessa natureza, né? Há também uma dimensão aí que é estranha, né, que é decretar o estado de emergência no Brasil. Qual é o estado de emergência? Os problemas que nós vivemos, eles são decorrentes de uma força cataclísmica ou dos erros do governo? É um caso de perguntar esse tipo de coisa, porque desde o início do atual governo, todos os problemas do país não são atribuídos ao Supremo, que não deixa o presidente governar, antes era o Congresso, que não deixa o governo governar. Aí vem a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia impõe problemas que o governo não consegue administrar. Então, o problema são esses fatores sazonais ou é o governo? É preciso perguntar esse tipo de situação, né? Ou perguntando de uma outra maneira, não há possibilidade de contornar os problemas que nós vivenciamos de uma outra maneira, com ações de governo? Então, são perguntas que o eleitor tem de responder. Mas há uma outra dimensão, Justo, que eu queria destacar, para além dessa polêmica, porque essa medida que é casuística e é oportunista, ela demonstra que o governo luta pela sua sobrevivência. Então, o presidente Bolsonaro se caracteriza por aquelas declarações polêmicas. Ontem mesmo, numa entrevista fora do Brasil, ele criticou a vacina, né? Ele está sempre criando uma polêmica para manter uma tensão no ar. E eu mesmo já perguntei quais são as ações que ele vai fazer para tentar melhorar a imagem dele e diminuir a rejeição. Esse pacote, com todas as críticas que a gente pode fazer, ele indica uma mudança de postura, que não é necessariamente global, mas mostra que o governo luta pela sua sobrevivência aí e para se tornar mais competitivo no processo eleitoral. Vai dar resultado? Aí cabe a cada um fazer o seu juízo, né? Nós temos a nossa avaliação aqui, mas cada um pode formar o juízo da forma que quiser.
Para brincar, terminar bem rapidinho, a gente está vivendo no Brasil problemas que são problemas históricos, crônicos, né? A gente teve uma pesquisa do Datafolha que foi divulgada aí essa semana mostrando que quem vive hoje no risco, né, de alimentar no Brasil são os mesmos quase de sempre que estão vivendo problemas, né, de que estão nos grandes centros, marginalizados, população de baixa renda, preta e parda, as mulheres mais que os homens, norte e nordeste e tal. A gente tem essa miséria crônica. O Brasil tem, de certa forma, aquela frase de que os que mantêm a miséria governam sobre os miseráveis distribuindo migalhas, Reginaldo?
Olha, Gilson, o Brasil é um país obscenamente desigual, é um problema estrutural. Como historiador, se a gente quiser fazer identificar as raízes, a gente vai voltar no período da escravidão. O Laurentino Gomes publicou o terceiro volume da série de escravidão, ele tem exatamente esse ponto de vista, né? Então, como de fala estrutural, aqui é muito antigo e difícil de contornar. Então, por isso, Gilson, eu defendo que o país tenha políticas de renda para as pessoas vulneráveis. Então, eu não estou criticando que o fundo tenha um valor melhor para essas pessoas. Essa política deve existir, a meu juízo, né? E não é uma política socialista, não, ao contrário. Esse é um tipo de política que é chamada de compensatória e que é recomendada até pelo Fundo Monetário Internacional. Né? Agora, o que ela precisa ser é institucionalizada, para que ela não fique na flutuação de interesses eleitorais. Uhum. Passou da hora do Brasil ter uma política institucionalizada de atendimento às pessoas vulneráveis, para que elas não sejam alvo de políticas casuísticas dos presidentes de plantão.
Beleza. Tiago?
Para fechar, um pouco disso que o Geraldo comentou, e até a própria direita, vai, que aí muita gente fala, nossa, a direita disse que iria dar o peixe, não dar o peixe, mas sim ensinar a pescar. A própria direita tem assumido esse papel de colocar as políticas governamentais de assistência social. E o fato é que nos últimos anos o próprio governo adotou essas políticas. Então essa é uma pauta vencida, né? Uma pauta que já foi superada pela direita e pela própria esquerda. Basta agora saber operacionalizar esse tipo de pauta, né? Como o Reginaldo bem comentou, ele contou muito bem de que esse tipo de política ele vai ter que ser permanente no país e não tem saída, né? As pessoas precisam ainda do auxílio governamental para conseguir sobreviver boa parte da população, infelizmente.
Reginaldo, um abraço, bom fim de semana para você.
Bom fim de semana para você, Thiago, e aos ouvintes, Gilson.
Thiago, bom fim de semana.
Valeu, Gilson, Reginaldo, e até segunda-feira.
Você pode entrar em contato com o Reginaldo pelo Facebook dele, e do Thiago você pode entrar pelo Instagram, @ Thiago Valenciano, e no site thiagovalenciano.com.br.